Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2018. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2018. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre de 2018 da Home. Reportamos nosso resultado trimestral com um crescimento importante em faturamento, decorrente da forte entrada de pedidos em máquinas Home no trimestre anterior, reflexo de uma retomada gradual, mas que ainda apresentou volatilidade no mercado doméstico. Com isso, nossa dívida líquida, como esperado, foi reduzida. Nessa unidade de máquinas Home, tivemos realmente um quarto trimestre com bom faturamento e com uma entrada de pedidos parecida com o quarto trimestre de 2017. O crescimento do faturamento no trimestre e no ano de 2018 foi decorrente principalmente do lançamento de novos produtos e da melhora do mercado, que, aliado a um controle forte de despesas e custos, resultaram em um incremento importante nas margens dessa divisão. Na unidade de fundidos e usinados, tivemos um trimestre e um ano desafiador. A queda do volume de peças pesadas impactou a rentabilidade dessa divisão, tanto nesse trimestre quanto no ano de 2018. A nossa operação da Alemanha, a unidade de negócio Burkhardt & Weber, apresentou um quarto trimestre de recuperação em relação aos trimestres anteriores. Entretanto, em 2018, decorrente de inflação industrial na Alemanha alta e do mix de produtos, tivemos um resultado muito aquém do nosso potencial. O foco em 2019 está na recuperação dessa unidade. Referente ao tema sobre o não reconhecimento do ganho do processo do ICMS sobre vendas na base de cálculo do PIS e COFINS, continuamos com um parágrafo adicional no parecer dos nossos auditores independentes, e todos os detalhes estão divulgados nas demonstrações financeiras e nos comunicados ao mercado efetuados em 2018. Adicionalmente, em outro processo tributário ativo, denominado Plano Verão, nós obtivemos a habilitação do crédito em 10 de abril de 2018 e, portanto, reconhecemos nas demonstrações financeiras do segundo trimestre e do ano de 2018 um ganho de 40,1 milhões líquidos de impostos e outras despesas, já considerados os benefícios do juros sobre o capital próprio declarados em abril do ano passado. Terminamos 2018 com um resultado satisfatório, principalmente em máquinas Home. Nosso time está engajado e preparado para enfrentar os desafios de 2019. Entramos este ano com uma carteira relativamente baixa. Entretanto, atualmente, estamos notando um mercado muito mais sólido. Portanto, estamos muito confiantes e comprometidos para atingir as metas traçadas para 2019. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do quarto trimestre de 2018. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. Bom dia a todos. Novamente, obrigado por participarem da teleconferência do quarto trimestre. Aqui como destaque no slide número 3, a receita líquida do quarto trimestre de 2018 foi bastante sólida, praticamente 27% acima do quarto trimestre de 2017. A gente, quando fechou setembro, pela própria carteira que a gente via, já dava uma previsibilidade que realmente o quarto trimestre seria um trimestre forte, né, como foi. E aqui como destaque, tanto máquinas home quanto máquinas BW, né, unidades na Alemanha, apresentaram um crescimento importante de receita no quarto trimestre de 2018. No ano também já apresentou um crescimento da receita operacional líquida de 10,5%, né, e aqui um destaque para máquinas home, né? A gente vai ver mais na parte de entrada de pedidos que cresceu 25% a entrada de pedidos dessa unidade, consequentemente cresceu a receita, o que auxiliou nesse crescimento de 10,5% consolidado, né? Que foi a maior receita líquida da home desde então. Também se destacou a entrada de pedidos no quarto trimestre de 2018, e aí cresceu 4,1%, com destaque para a BW, que teve um crescimento substancial, né? Vendeu alguns projetos bastante importantes e relevantes para serem entregues agora no ano de 2019. Né? Então a gente vai ver também que a carteira da BW no final de 2018 ficou bastante robusta, já boa parte das entregas de 2019 já estão dentro da carteira do final de 2018. Quando a gente olha o ano, também houve um crescimento da entrada de pedidos de 18%, e aqui a gente destacou a parte de máquinas home, que apresentou um crescimento de 25%, e aqui principalmente no mercado doméstico, né? O Cassiano já comentou, a gente lançou uma nova geração de um centro de ginásio vertical, qual está demonstrando bastante sucesso, né? E a própria recuperação gradual da economia, que a gente vai olhar os índices macroeconômicos nas próximas páginas. Indo um pouco para a parte de receita operacional e margens, né? A gente destacou no quarto trimestre a unidade de máquinas home, um crescimento da receita que a gente já comentou, na ordem de 34% em relação a 17%, né? E com isso a gente conseguiu, né, maior volume, o melhor mix, todos os projetos de eficiência operacional que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né, refletindo positivamente no resultado dessa unidade de negócio. Então, ela apresenta um crescimento em termos de margem bruta e margem operacional de 6,7 e 11,9 pontos percentuais, respectivamente. Depois, a unidade de negócio de máquinas da BW, né, voltando um pouco a entrada de pedidos dela, em 2018 apresentou 64% no ano em relação a 2017, né? Que já comentou também, lançou novas linhas e o próprio desenvolvimento de novas soluções para segmentos como óleo e gás e o aeroespacial. Né? Por fim, a dívida líquida no quarto trimestre foi reduzida em 14,7 milhões, né? Então terminou com uma dívida líquida relativamente baixa em dezembro de 2018, né? E isso, boa parte, é o incremento das vendas, reduzimos estoque e devolveu um pouco do dinheiro para o caixa. No slide seguinte, slide número 4, aqui são PIB industrial, informação bruta e capital fixo, né? A gente vê, a partir aí do meados de 2017, mais para o final de 2017, mais precisamente, né, tanto o PIB quanto o PIB industrial e principalmente a formação bruta de capital fixo, que é essa linha cinza, né, saindo de níveis negativos e vindo para um patamar positivo. Claro que a gente está sempre comparando com o trimestre do ano anterior, então são bases deterioradas, mas de qualquer forma a gente corrobora que tem tido uma recuperação gradual, mas um pouco mais consistente da economia doméstica. Né? Indo para o slide número 5, slide seguinte, a gente vê em conjunto com a formação bruta, outros índices como utilização da capacidade, a linha verde é 2018, né? A gente vê que a partir de meados de 2018, né, a partir de junho, ela fica ainda abaixo de 2013, 2014, mas já em níveis superiores aos 3 anos anteriores, o que demonstra que a indústria está, de alguma forma, utilizando um pouco melhor a sua capacidade instalada, né? E um índice também que a gente olha bastante próximo é a parte de índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, né? A gente vê nos anos anteriores, principalmente em 2015 e 2016, um vale, estava em níveis menores de 50, que demonstra que estava uma confiança bastante baixa, mas a partir de meados de 2018, né, a gente já vê uma tendência, aí, uma consistência no, na recuperação do índice, né, e fechando janeiro em quase 65 pontos, voltando a níveis parecidos com os históricos, demonstrando que, como o Cassiano já comentou, o cenário atual demonstra uma maior confiança do empresário industrial, que é muito importante para bens de capital. Slide número 6, aqui são, por unidade de negócio, quem são os principais bases de clientes, né? Então, a gente sabe que Máquinas Home tem uma base de clientes bastante diversificada, são máquinas que são largamente utilizadas em qualquer segmento industrial, né? Mas aqui a gente vê, né, os nossos base de clientes que são representadas aí pela Máquinas e Equipamentos, demonstrando uma recuperação em 2018, né? Assim como o prestador de serviços, que geralmente são pequenas empresas, né? Eles sofreram bastante durante o período de crise, estão demonstrando pelas primeiras vezes aí uma certa recuperação, mesmo que ainda de forma tímida, né? O automotivo, embora tenha perdido um pouco de participação, tem muita coisa dentro de prestação de serviços, que são usinadores para o segmento automotivo, né? Então, foi um ano relativamente bom para o setor automotivo, principalmente da parte de veículos pesados, né? Depois, a parte do agrícola também apresentou um crescimento em relação a 2017, é um segmento que vem já, um segmento que consome muita máquina, principalmente máquina e ferramenta, né? Enfim, eu acho que tem uma certa recuperação, que não está tão concentrada em um segmento, mas está começando a ficar um pouco mais pulverizado em diversos segmentos da indústria, o que é importante para o consumo de máquinas home. As máquinas BW ali são pacotes, uma base de clientes menos diversificada, mais concentrado. Então, a gente olha ali em 2018, 64% da receita para máquinas e equipamentos, né? Então, a BW vende muito para fabricantes de bens de capital, fabricantes de máquinas e equipamentos. Então, foram determinados pacotes para esse segmento, né? Seguido por motores e sistemas, que é um segmento importante para BW. Né? E, por fim, óleo e gás e aeroespacial, que eu comentei, que são segmentos que a gente vem desenvolvendo soluções nos últimos anos. Então, marcando presença tanto em 2017 quanto 2018. Fundidos e usinados, a gente vê a parte de energia, são peças pesadas perdendo representatividade. A gente já vem comentando ao longo dos últimos calls que esse é um segmento que teria um vale aí em 2018, isso de fato se materializou, né? Por outro lado, teve uma compensação parcial dos outros segmentos dessa unidade, como automotivo comercial, o agrícola e construção e mineração, né? Então a gente vai ver uma certa compensação na hora que a gente chegar na parte de receita, mas de qualquer forma, pela relevância de peças pesadas, houve uma redução da receita de fundidos e usinados de 2018, quando a gente compara com 2017. No slide número 7, aqui é quanto cada unidade de negócio representa dentro das receitas consolidadas. Então, pelo próprio crescimento mais expressivo de máquinas home, aí vem muito desse crescimento, realmente do mercado, a demanda do mercado doméstico. Então, passou de 43% em 2017 para 49% em 2018. Fundidos, como acabei de comentar, pela queda nas receitas, perdeu participação de 32% para 24%. E a BW, se a gente olhar em euros, né, teve um faturamento bastante similar a 2017, como houve uma desvalorização do real em reais convertidos, ela trouxe um pouco mais de receita do que 2017, portanto, ganhou 2% de participação na receita consolidada, passando de 25% para 27% em 2018. Em termos de faturamento por região geográfica, no slide número 8, em 2017 o Brasil representou 59% das receitas, em 2018 ficou com 57%, né? Ficou praticamente estável. A gente viu um crescimento da Ásia, são basicamente projetos desenvolvidos, vendidos, entregues pela BW. Né? A Europa permaneceu basicamente constante. Né? A América Latina também permaneceu constante. Estados Unidos perdeu um pouco de participação, mas ficou praticamente estável, tanto em 18 quanto em comparação com 17. No slide número 9, a entrada de pedidos. O quarto trimestre de 18 em máquinas home, houve uma leve redução em relação ao quarto trimestre de 17, mas se a gente olhar o terceiro trimestre de 18, foi muito forte em máquinas home, né? Então, a gente olhando o ano, que é um período um pouco mais longo, a gente vê aí um crescimento de 25%, né? Boa parte do crescimento veio do mercado doméstico, né? Lançamento de novos produtos e recuperação gradual da economia. A BW teve um quarto trimestre bastante forte em termos de entrada de pedidos, materializaram alguns projetos que estavam no pipeline. Né? No ano também um crescimento importante, quase 64,5% em relação a 2017, né? O que refletiu, a gente vai ver na sequência, em ela terminar em 2018 com uma carteira bastante robusta. E por fim, a parte de fundidos usinados, o segmento que tem mais sentido, principalmente o arrefecimento da demanda por peças fundidas usinadas de grande porte, né? Como eu comentei, parcialmente compensada pelos outros três segmentos, porém, no efeito líquido, perdeu volume em 2018, então caindo a entrada de pedidos em cerca de 16%. Em termos de carteira, máquinas home, a carteira terminou levemente acima de dezembro de 2017, né? Porém, tivemos um cenário atual com um pouco mais de oportunidades. Né? BW, pela própria entrada de pedidos do quarto trimestre de 2018, terminou com uma carteira bastante robusta, quase 41% acima de dezembro de 2017. E fundidos usinados, praticamente estável com dezembro de 2017. Então, no líquido, a carteira ao final de 2018 ficou 21,6% acima de dezembro de 2017. No slide número 10, a composição de custos, com um certo incremento de volume na produção, principalmente de máquinas home, onde a gente mencionou que houve um aumento importante na entrada de pedidos, consequentemente do faturamento, né? A gente conseguiu crescer com bastante qualidade na eficiência operacional, né? Isso fez com que as despesas e gastos com características mais fixas, como mão de obra, depreciação e despesas industriais, né? Fossem diluídas, o que, principalmente na parte de máquinas home, a gente vai ver mais adiante, impactou muito positivamente nas margens operacionais. E, portanto, ou seja, se diluindo a parte mais fixa, a parte variável, que são materiais, ganha representatividade, passando de 63% para 67% do custo em 2018. No slide número 11, aqui entrando na parte de rentabilidade, o quarto trimestre de 2018, quando a gente fala em margem bruta, houve uma redução em relação ao quarto trimestre de 2017, ou seja, de 29,5% de margem bruta no quarto trimestre de 2017, a gente atingiu 28,1% de margem bruta no quarto trimestre de 2018. Né? Aqui a gente tem comportamentos distintos das três unidades de negócio, ou seja, máquinas home com uma evolução bastante significativa de margem bruta. Por outro lado, a BW, como o Cassiano comentou, né, principalmente mix e a parte inflacionária acabaram diminuindo, impactando negativamente na margem bruta, então ela apresentou uma redução de margem bruta. E a função também, pelo próprio mix de produtos e a perda de volume, acabou também reduzindo a sua margem bruta, então no líquido a gente perdeu 1,4 ponto percentual. Por outro lado, pelo incremento de volume, então a gente olha o lucro bruto em si, né, a gente subiu de 57 milhões e 400 para aproximadamente aí 69 milhões e meio, que essa evolução, essa melhora do lucro bruto, a gente vai ver aqui no gráfico ao lado, que impactou positivamente no lucro operacional. Então, o lucro operacional ele cresceu de 21,3 milhões para 29,9 milhões, sempre comparando o quarto trimestre 18 com o quarto trimestre 17, e a margem evoluindo de 10,9% para 12,1%. Né? No EBITDA, que é no slide seguinte, no slide número 12, tem o mesmo comportamento do lucro operacional. Né? Então, a gente vê um incremento de praticamente 10 milhões no EBITDA, de 28,9 para 38,2, e uma expansão da margem de 14,9 para 15,5%. E, por fim, na parte do lucro operacional, né, o quarto trimestre, em virtude de ser um trimestre com bastante incremento de volume, teve um bom lucro líquido, né, 21 milhões de reais. Né. Quando a gente olha no ano, houve um incremento bastante substancial do lucro líquido, de 38 milhões para 84,3. Importante mencionar que, dentro desses 84,3, tem 40,1 milhões de efeito líquido do plano verão. Então, se a gente deduzir esse impacto, estaria falando de um lucro líquido de 44,2 milhões, que mesmo assim, a ser expurgado o efeito do plano verão, seria acima dos 38 do ano de 2017. Slide número 13, aqui a comparação anual por unidade de negócio, que a gente comentou, máquinas home subindo o volume de faturamento, 292 milhões para 366, reflexo da melhora da entrada de pedidos, que a gente já viu em slides anteriores, isso aliado a um crescimento que a gente fez com uma boa eficiência operacional, né? A gente vê margem bruta evoluindo de 35,8% para 41% e, consequentemente, impactando positivamente no EBITDA. Então, a gente terminou o ano em máquinas home com uma performance bastante positiva, ou seja, um EBITDA de 16,6%. Em máquinas BW, embora tenha aqui a receita operacional crescida aqui em reais, é mais a variação, a flutuação cambial do que qualquer outra coisa, a parte em euros foi um crescimento de 3,2%. Por outro lado, o mix de produtos e a inflação acabaram impactando negativamente nas margens, perdendo margem bruta de 22,3% para menos 16,7% e, consequentemente, essa redução também ocorreu na margem EBITDA. Já na parte de fundidos e usinados, a gente vê uma redução do faturamento de 214 milhões para 177 milhões, que principalmente o arrefecimento, né, a redução da demanda por peças de grande porte, que eu comentei, foi parcialmente compensada pelo segmento automotivo comercial, agrícola, construção e mineração, mas não totalmente compensado. Né? Então, tem sido, ou seja, 2018 foi um ano bastante desafiador para essa unidade. Né? Ali, como é capital intensivo também, quando cai o volume, tem um impacto mais substancial nas margens, e isso a gente consegue enxergar claramente aqui, ou seja, a margem bruta reduzindo de 22% para 13%, e consequentemente o EBITDA de 16,4% para 8,4%, mas de qualquer maneira, ainda 2018 com margens em níveis positivos aqui da parte de fundidos e usinados. No slide seguinte, a parte de posição financeira, né? A gente viu, houve uma geração importante de caixa no último trimestre. Né? No ano, a gente consumiu cerca de 31 milhões de caixa. A gente, como houve um crescimento, principalmente em máquinas home, precisa-se ter alguma alocação de capital de giro, principalmente em estoques. Né? Também a gente fez distribuições de dividendos ao longo do ano de 2018, mas de qualquer maneira terminou no nível que a gente julga bastante confortável, né, de 33 milhões de dívida líquida no final do ano de 2018. E no slide 15, a performance da ação. Nos últimos 2 anos aqui, a nossa performance foi substancialmente acima do Ibovespa, né? Se a gente lembrar, a partir do ano de 2017, a gente começou a ter ou seja, em final de 2016, a gente concluiu várias reorganizações na companhia, né? Vários projetos que começaram a dar os resultados, trazer os resultados a partir de 2018. A gente completa o segundo ano em níveis positivos de rentabilidade, né? Geração de caixa, né? E isso, consequentemente, a própria melhora macroeconômica também de cenário e perspectiva, isso se refletiu positivamente na performance da ação, que nos últimos 2 anos evoluiu em termos percentuais 293,3% contra 56,8% do Ibovespa. Bom, com isso a gente termina a apresentação do quarto trimestre de 2018. Novamente agradecer a todos pela participação e a gente permanece à disposição para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem de Matias, de Ethereum, investidor.
Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, com relação a máquinas home, né, a gente viu que o quarto trimestre, em relação ao quarto trimestre do ano anterior, não teve uma entrada de pedidos tão relevante. Vocês atribuem isso com a indefinição eleitoral? E se vocês puderem sinalizar se nesse começo de ano aí vocês já sentiram uma aceleração de novo nos pedidos, né? Segunda questão, se vocês puderem comentar um pouco de BW, né? Que a gente viu que as margens deram uma caída e a empresa na última linha praticamente não contribuiu. Como é que vocês estão vendo isso para 2019? E também se puder dar uma sinalização, o que vocês estão pensando da parte de fundidos também, se a gente poderia esperar alguma melhora de margens ou não. Obrigado.
Bom dia, Matias. Obrigado pelas perguntas. O quarto trimestre de máquinas home talvez teve um pouco de compasso de espera do mercado e a gente teve um terceiro trimestre também bem forte. A gente trabalhou muito forte nesse terceiro tri, talvez tenha antecipado até um pouco dos pedidos que naturalmente viriam no quarto. De qualquer forma, o começo do ano está bem mais otimista, o pessoal está mais sólido, pelo menos até esse início de fevereiro, a gente tem um mercado mais otimista. Sobre a BW, a gente teve os pedidos da BW normalmente tem delivery time de 18 meses, às vezes até mais, e a gente teve alguma inflação, tanto do decídio, que lá foi quase 5%, foi 4,3% em 2017 e 2018, quanto de materiais, principalmente parte metálica. De qualquer forma, é difícil se reajustar o preço da BW ao longo do ano. A gente já fez algumas mudanças no processo de precificação para capturar melhor isso a partir do meio do ano passado. 2019 a gente vai ter que trabalhar bastante, a gente já está trabalhando bastante em custo e despesa para que a gente possa fazer o turnaround dessa unidade. Ela é uma unidade que tem muito potencial, a carteira de pedidos está boa, ganhou novos mercados, ganhou principalmente novas aplicações em aeroespacial. Então, a gente tem que trabalhar forte em 19 e fazer o turnaround e voltar a ter resultados consistentes, como a gente sempre teve lá. Em fundidos e usinados, a gente sentiu bastante a queda do volume de peças pesadas. A gente está trabalhando e desenvolvendo novos produtos pesados, mas que isso demora, principalmente para o mercado de energia eólica. E esse mercado, como o leilão foi só em 2018, esse mercado vai voltar a consumir mais peças. A gente desenvolve em 2019 e passa a entregar em 2020. A gente deve ter algum pedido eólico pontual para complementos de parques eólicos durante o ano de 2019, mas a gente não tem tanta expectativa para isso ao longo de 2019. A gente tem sim, em 2019, a consolidação de vários part numbers novos que já entraram no final de 2018, que mexeram um pouco com a margem, porque tem uma curva de aprendizado e um volume de refugo relativamente alto no início, e que a gente espera estar bem melhor controlado em 2019 e voltar com as margens também habituais da fundição, exceto pela parte pesada. Então, 2019 a gente ainda deve ter um ano parecido com 2018, mas com margens um pouco melhores. Acho que eu cobri tudo, né?
Sim.
Ok, obrigado.
A próxima pergunta vem de Gabriela Moro, Eleven Financial.
Oi, bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados do ano. A minha pergunta basicamente é sobre esses vencimentos de dívida agora de 2019, no valor de 102 milhões. Né? Eu queria saber se vocês podem comentar um pouco o que vocês esperam sobre essa concentração, se vocês esperam amortizar a parte ou rolar totalmente a dívida. Como que vocês estão olhando aí para essa gestão do passivo? Obrigada.
Imagina. Gabriela, obrigado pela pergunta. Esses financiamentos com vencimento em 2019, basicamente são financiamentos que suportam a exportação, né? Então, pelo próprio prazo de vencimento das exportações e o que hoje tem de custo de capital mais competitivo no mercado, pelo prazo de um ano. Então, a gente captou pelo prazo de um ano e, se for necessário, a gente vai renovando, porque exportação é algo que já é parte da nossa consistente, da nossa receita, ele acontece de maneira frequente. Então, são linhas de financiamento que, usualmente, a gente vai pegando, vai amortizando e novas vão sendo captadas para as novas exportações. Então, potencialmente, essas vão ser liquidadas, mas novas vão ser captadas para as novas exportações ao longo do ano de 2019, e aí para vencimento seria postergado para 2020. Né? Então, basicamente, é isso que tem de vencimento relevante dentro de 2019.
Tá legal, obrigada.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz.
Obrigado a todos por participarem da teleconferência da Home do quarto trimestre de 2018 e nós estamos à disposição para responder perguntas através do nosso time de RI ou no próximo call no primeiro trimestre de 2019. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.